Que a graça e a paz do Divino Mestre esteja nos corações de todos meus amados ouvintes do momento de sabedoria. Neste exato momento, eu quero estar trazendo uma palavra de equilíbrio espiritual para a sua vida neste exato momento. Nós sabemos, meus queridos e amados ouvintes do momento de sabedoria, que hoje nós vemos muito desequilíbrio espiritual nas pessoas. Como se já não bastasse o desequilíbrio de temperamento, porque as pessoas são desequilibradas espiritualmente. Aí você me pergunta, por que, pastor, que elas são desequilibradas espiritualmente? Porque falta amor. A palavra de Deus diz: o que é que nos move a perseverar na presença de Deus é continuar servindo ao Senhor em comunhão com os irmãos, com a igreja. Em muitas situações, parece que estamos andando numa corda bamba de tantas situações incertas que enfrentamos e precisamos pedir a Deus equilíbrio para continuar. Jesus tinha um amor tão grande por seus discípulos que deu uma grande lição de amor, perseverança e equilíbrio emocional e espiritual ao lavar os pés dos seus discípulos. O hábito de lavar os pés era comum naquele tempo, porém era executado sempre por um escravo ou por alguém que estava em situação de humilhação em relação àquele que recebia esse favor de ter seus pés lavados. Porque Jesus suportou tantas humilhações, meus irmãos. Será por que Jesus, ele suportou tantas humilhações desse jeito? Como aguentou a humilhação desde a manjedoura até a cruz? Meus irmãos, o texto explica. Primeiro, amor usa até o fim. Versículo 1, ele fala: o amor era o combustível que movia Jesus. A prova de que ele é Deus encarnado, meus irmãos. Pois Deus é amor. Está lá em João 4, 8. Até quando você será capaz de amar alguém até esse ponto, como Jesus amou? O segredo da perseverança de Jesus foi que ele amou até o fim. Jesus sabia quem era o inimigo, pois tinha o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse. Mas ele sabia que seu inimigo não era Judas, e sim o diabo. Mesmo assim, Jesus perseverou com o propósito de amá-lo, pois sabia quem era o seu inimigo. Do mesmo modo, meu irmão, precisamos saber quem é nosso verdadeiro adversário, para que não lutemos contra as pessoas e nos desanimemos de amar. Jesus sabia quem era que entregara tudo nas mãos sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltaria. Por isso que mostra seu amor, precisamos saber que somos para estar preparados para amar e perseverar. Quando você sabe quem você é, você não se importa com o que os outros dizem. Essa convicção de Jesus, de que ele era bem, como seu propósito lhe dera força para continuar, como se equilibrar espiritualmente, pastor? Você pode me perguntar agora, como se equilibrar espiritualmente? Vamos aprender ainda mais sobre o exemplo de Jesus e também do bom exemplo de Pedro, que foi o desequilíbrio emocional e espiritualmente. O que fazer? Primeiro, meu irmão, evite extremos. Pedro foi extremista. Ou tudo ou nada para Pedro foi naquele momento. No momento disse que não aceitava que Jesus lhe lavasse os seus pés. Em seguida queria que lavasse as mãos e a cabeça. Isso é extremismo, meu irmão. Muitas pessoas são assim. Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz: aquele que duvida que é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. E Paulo também adverte para que não sejamos, que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todos os ventos de doutrinas. Bem diz o ditador Angu, de um dia só não engorda o cachorro. Um dia só não engorda o cachorro, ele dizia. Pois a leitura bíblica ou a oração de um dia só também não resolve. O crente extremista não resolve. O crente extremista quer que Deus resolva seus problemas de uma vez mais. E não é assim. O remédio para inconsistência é a perseverança. O remédio é a perseverança. Então nós temos que perseverar a todo instante. Um dos segundos pontos muito, muito importantes que Jesus nos dá é da humildade. Seja humilde. Jesus deu o maior exemplo de humildade para seguirmos. Precisamos parar com a mania de grandeza, de fazer coisas muito maravilhosas e sonhos mirabolantes que não conseguiremos levar adiante. É melhor ser modesto e verdadeiro. É melhor prometer um pouco e cumprir do que falar muito e não poder fazer nada. Ser humilde não é se sentir mal ou pior. Ser humilde é você saber quem você é. Mas também não é querer ser melhor do que os outros. É ser capaz de suportar as humilhações. É saber esperar a hora de recompensa. Pois qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado por Deus. O segredo da humilhação é a paciência. Seja obediente. Precisamos aprender a obedecer sem questionar a Deus. Jesus disse: Jesus disse em sua palavra: o que eu faço, tu o sabes. Agora, mas depois entenderás. Alguém perguntou a ele, um dos discípulos. Disseram: mestre, o que é que eu faço? Jesus disse: olha, agora tu não entende, mas em breve tu entenderás. Confiar e obedecer a Deus sem medo é o que devemos fazer. Além disso, Jesus também disse: não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Por isso, precisamos saber que nosso lugar é de obedecer e não determinar o que Deus deve fazer. Muitas das vezes é preciso amar, perseverar, ser obediente, como Jesus, que foi obediente e amou até o fim. Em muitas situações, devemos amar por obediência, não porque gostamos de alguém, mas porque Jesus mandou perdoar, suportar uns aos outros, amar caminhando, em seguida, milha, suportar, amar caminhando a segunda milha, dando a capa e a túnica e oferecendo a outra face. Jesus nos ensinou todas essas coisas, meus queridos. Jesus nos ensinou todas essas coisas. Por isso precisamos seguir os exemplos do nosso Mestre. Vamos orar agora? Falar com nosso querido Deus? Querido Deus e eterno Pai, perante a vossa magnitude, perante vossa excelência, tu que és soberano eterno, acima de todas as coisas, o grande Shalom Adonai, o grande Deus da nossa paz. Eu quero neste exato momento, meu querido Deus, orar pelas nossas vidas, orar pelas pessoas que vão ouvir esse momento de sabedoria. Orar, meu Deus, por cada pessoa que está precisando seguir os exemplos que foram dados nesta pequena reflexão. Nesta pequena reflexão, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a ser obediente à tua palavra. Que o Senhor nos ajude a trilhar em teus caminhos com a verdade, a andar em teus caminhos, a não ser extremista, porque o extremismo não leva ninguém a nada, meu Pai. Pedro foi extremista e depois ele pôde aprender com Jesus a humildade, ele pôde aprender com Jesus a ser diferente, porque ele tirou a orelha de um homem que havia prendido a Jesus, mas Jesus foi lá e botou a orelha no lugar, dando exemplo. Olha, Pedro, não é com ferro que você vai resolver esse problema, porque eu vim para cumprir a vontade de meu Pai. Que você queira ou não, Pedro, eu vou ter que passar pela morte. Então, Pedro, se você usar o fogo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Naquele grande momento, Jesus estava dando um grande ensinamento a Pedro que o extremismo não resolveria nada. Quando Jesus queria lavar os pés de Pedro, Pedro disse: de maneira nenhuma me lavará os pés. Jesus disse: se eu não te lavar os pés, tu não terá parte comigo. Ele disse: então tu lava também as mãos e a cabeça. Ele já estava querendo demais. Mas era porque Pedro era meio exagerado mesmo. Às vezes nós somos, meu Deus, exagerados. Às vezes nós queremos as coisas na hora. E não é na hora que nós queremos, é na hora que o Senhor quer nos entregar. Então eu quero te pedir que o Senhor agora traga sobre cada um de nós o capacete da salvação. Calça os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Nos veste e nos reveste com teu poder e com tua autoridade. Dá-nos forças para caminhar avante sem olhar para a direita e nem para a esquerda. Mas que possamos, Jesus, olhar para a frente. Meu Deus, nos dê coragem para enfrentar todos os percalços da vida, mas com o Senhor como centro da nossa vida. Não nos deixe jamais abandonar a Ti, ó Pai, porque o Senhor jamais nos abandonou. Então nós temos que seguir o Teu exemplo e ser fiel a Ti até a morte, como diz a Tua palavra. Então nos ajude, Senhor, a ser fiel a Ti, nos ajude a ser adorador, nos ajude a ser verdadeiros crentes em Cristo Jesus. Pai, traz paz e traz luz no lar desta mulher, no lar deste homem, na vida deste adolescente, na vida desta senhora, deste senhor, que está me ouvindo agora por intermédio do momento de sabedoria. Eu quero pedir agora que o Senhor abençoe esta vida. Meu Deus, se houver alguém enfermo, alguém doente, com câncer, que seja curado agora, através do nome de Jesus, porque a Tua palavra diz: tudo o que pedires em meu nome, crendo, recebe. A Tua palavra diz: a fé é o fim e o fundamento das coisas que não se vê, mas espera. Então, por intermédio da fé, eu quero orar, meu Pai, para que o Senhor cure esta pessoa do câncer, cure esta pessoa do coronavírus, cure esta pessoa, ó Pai, desta moléstia que está assolando o mundo inteiro. Eu sei que é um mal permitido por Ti por causa da própria desobediência humana. Mas, Senhor, eu acredito que através do arrependimento e através da oração, eu acredito que o Senhor pode transformar a vida desta pessoa. Então, se essa pessoa está ouvindo esta oração e esta pessoa está orando junto comigo e está concordando com esta oração, meu Pai, eu acredito que o Senhor está trazendo a cura para a vida dela agora. Eu acredito que o Senhor está trazendo um milagre para a vida dela agora. Cura da osteoporose, cura, meu Pai, do HIV, cura, meu Deus, das dores nos ossos, dores na coluna, cura, meu Pai, das doenças crônicas, vai curando, meu Deus, de todo tipo de moléstia, de todo tipo de doença, das sinusites, ó Pai. Vai curando agora, meu Deus, eu quero orar agora. Eu quero pedir que assim como o Mestre Jesus curava, assim como o Mestre Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos sofrendo, padecendo, gastou todo o seu dinheiro com o médico, mas o médico não recebeu, não resolveu. Mas quando ela teve um encontro contigo, meu Pai, ela recebeu a cura. Cura agora, meu Deus, a vida desta pessoa. Cura agora. Meu Deus, eu quero pedir pela cura do corpo, primeiramente. A cura física. A cura física, cura em cada área do corpo desta pessoa agora. E eu quero pedir pela cura da alma. Cura a alma desta pessoa, meu Pai. Traz a cura na alma desta pessoa que está angustiada. Que está, ó Pai, pensando em suicídio. Que está pensando coisas horripilantes. Ó, meu Deus e meu Pai, eu quero a Ti clamar agora. Eu quero a Ti pedir agora que o Senhor arranque essa energia negativa que está na alma desta pessoa. Sai, energia negativa maligna da alma desta pessoa. Solta esta alma agora, em nome de Jesus, que esta pessoa seja liberta. Que esta pessoa seja livre agora. É no nome de Jesus Cristo que esta pessoa seja tocada pelo Espírito Santo de Deus. Traz a cura do Espírito, pois o Espírito desta pessoa está aprisionado. Mas o Senhor é o Deus que cura Espírito, alma e corpo. E eu declaro a cura do espírito, da alma e do corpo desta pessoa agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ministrando a cura e o milagre na vida desta pessoa. Eu peço em o nome daquele que morreu e ressuscitou, e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É isso aí, estamos chegando ao final do nosso momento de sabedoria de hoje. Querendo estar de volta amanhã, se assim Deus nos permitir. Eu quero falar com vocês, meus queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus, de que nós estamos construindo a casa de Deus lá em Itapevi, Jardim Ruth. E estamos precisando de colaboradores. Pessoas que lance a sua semente para construir a casa de Deus. Precisamos de você. Deus precisa de você. Porque aonde tem uma casa de Deus, tem a chance de várias pessoas serem libertas. E naquele local está precisando de uma casa de Deus ali naquele local, que vai ser a primeira igreja naquele bairro. Vai ser a primeira igreja. A católica está sendo construída mais em cima, mas no bairro onde a gente está construindo, vai ser a primeira igreja evangélica. Pode ser que já esteja, que de agora em diante, pode ser que outras igrejas passem a construir. Mas nós começamos primeiro lá. E nós precisamos da sua colaboração. Precisamos que você lance a sua semente com amor. A Bíblia diz que quando Salomão quis construir o templo do Senhor, Salomão convocou o povo para quem tivesse ouro, prata, estivesse trazendo para construir, fazer o melhor para Deus. E Salomão fez um dos melhores templos. O templo de Salomão foi um dos melhores templos, porque o povo não tiveram penas de abençoar. O povo trouxeram tanto ouro, tanta prata, tantas pedras preciosas, tantas coisas, e colocaram lá para construir o templo do Senhor. E Salomão disse: agora basta. Os sacerdotes também disse: agora basta, já chega, porque está sobrando.
E aí o povo parou. Mas o templo foi construído. Eu quero dizer para você que você abençoando a casa de Deus, eu tenho certeza que cada um de vocês que já abençoou, Deus tem abençoado muito a vida de vocês. Porque eu tenho orado pela vida de vocês que são abençoadores do ministério e da obra. Então, tenha certeza de que Deus vai abençoar. Você é que vai ser a primeira pessoa que você nunca ainda abençoou, que vai ser pela primeira vez. Tenha certeza que se você der de coração, se o teu coração estiver duro para abençoar a obra de Deus, não dê. Não dê. Só dê se você tiver com o coração aberto para abençoar a obra de Deus. Se o teu coração estiver aberto, então você lance a sua semente na Caixa Econômica Federal, agência 3530, operação 013, conta 000040-3963, dígito 4, Fábio Silva Nascimento. Você quer falar comigo no WhatsApp, você vai colocar assim, ó. 19 é o prefixo, 989-19-9513. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja nos corações de todos vós e vocês dizem... Amém! Graças a Deus! Tchau a todos!